Edição da noite.
Lei de Bases da Saúde, a ex-ministra Maria de Belém defende que a proposta do governo é meramente técnica e não vai tão longe quanto o documento apresentado pela comissão encarregada de fazer a revisão daquela lei, e argumentos para escutar já daqui a pouco. Na semana em que se soube das dificuldades da Associação Nacional de Direito ao Crédito, a história de vários microempreendedores que criaram o próprio negócio sem acesso à banca. Mais à frente vai poder conhecer o projeto Aldeia Circular. É noite de ensaio geral no Teatro Nacional Dona Maria II. A jornalista Maria João Costa tem como convidados o encenador Ricardo Neves Neves e a atriz Maria João Luís, da peça Alice, no País das Maravilhas, e também o encenador Miguel Fragata, de uma outra peça, Montanha Russa, que regressa ao palco do Dona Maria em janeiro, com música dos Clã. A não perder, está com a edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
A ex-ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira, lamenta que a proposta aprovada em Conselho de Ministros sobre a Lei de Bases da Saúde fique aquém do documento apresentado pela comissão encarregada de fazer a revisão daquelas normas. Em entrevista à Renascença, Maria de Belém diz que a proposta do governo é meramente técnica. A ex-ministra, que preside a Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, lamenta que o Executivo não tenha seguido os fundamentos que fazem parte da proposta do grupo, encarregado de definir um projeto para a nova lei.
No meu entender, o projeto do governo tem uma fundação bastante ampla do ponto de vista do enquadramento do que deve ser uma Lei de Bases da Saúde e, digamos, a sua natureza, que é uma natureza que nós pretendemos que correspondesse a uma leitura integrada da Constituição e das várias disposições da Constituição que têm relação com o exercício do direito à proteção da saúde e com a concretização desse direito. E, portanto, achamos que era importante num documento de direito português a reconhecer a saúde como um direito humano, tanto mais que era este ano, cumpriu este ano os 70 anos da Declaração Universal. Por outro lado, também consideramos absolutamente essencial verter algumas decorrências de instrumentos de direito internacional que já correspondem a obrigações assumidas pelo Estado português e também, como é evidente, incorporar os ensinamentos que a evidência científica nos ensina, para além de ter uma visão perspectiva de futuro, da importância do investimento na investigação e no conhecimento, na medida em que há uma fortíssima relação da saúde com uma economia assente na criação de valor. A saúde tem esta virtuosidade de ser ao mesmo tempo um instrumento poderoso de desenvolvimento humano, mas também um poderoso incentivador do crescimento da economia. E, portanto, essa correlação também era para nós definida e estabelecida e, portanto, consideramos que o nosso projeto era um projeto fundamentado, não era um mero projeto técnico, era um projeto que tinha, digamos, uma fundamentação que faz todo sentido em nosso entender, porque uma lei de bases é condicionante do desenvolvimento, dos diplomas de desenvolvimento daquilo que ela contém e, portanto, deve ser muito explícita em relação aos princípios em que assenta e em relação aos objetivos que visa perseguir.
E esta proposta do governo ficou aquém da proposta que apresentou?
Em nosso entender, sim.
Porquê?
Porque é uma proposta técnica, fundamentalmente técnica, e portanto não se debruça sobre esta fundamentação que, em nosso entender, deve constar de uma lei de bases.
Entre os pontos que não foram vertidos para a proposta do governo está o Estatuto do Cuidador Informal. Lamenta esse facto?
Sim, eu considero que é importante apontar para o reconhecimento social dos cuidadores. Nós apontávamos para a existência de um Estatuto do Cuidador, que é obviamente matéria que está em discussão na Assembleia da República, portanto não pormenorizávamos. Agora consideramos essencial que seja reconhecido esse estatuto, que na saúde tem muita importância. Portanto, os senhores deputados analisarão, com certeza compararão o nosso projeto com a proposta que foi apresentada e aprovada pelo governo, e terão as suas próprias ideias, não é? E, portanto, penso eu que o importante é dar espaço aos deputados para que eles façam o seu trabalho, produzam também na sequência das audições que tiverem e entenderem que são indispensáveis para produzir um trabalho de qualidade, e é isso que nós podemos esperar do nosso Parlamento.
A expectativa de Maria de Belém Roseira, já líder do CDS, promete apresentar uma lei de bases da saúde alternativa. Assunção Cristas assumiu, como pôde escutar nas notícias às 11, que sem alterações o atual documento não terá o apoio dos centristas. Sobre o Estatuto do Cuidador Informal, a Ministra da Saúde já veio defender que não faz sentido detalhar esta regulamentação na Lei de Bases. Marta Temido garante que não está minimamente hipotecada a intenção relativa ao cuidador informal. Também o Bloco de Esquerda veio esclarecer que este será sempre um documento independente à Lei de Bases da Saúde. O deputado José Soeiro espera ver o estatuto criado já no início do próximo ano. Ainda assim, José Carreira, da Associação Alzheimer Portugal, assume desilusão pela decisão do governo. Promete, no entanto, continuar a lutar pela criação de condições mínimas para os cuidadores informais.
Porque é preciso também cuidar dos cuidadores informais. E neste momento não estão... Consideramos nós também que não estão asseguradas todas as condições para que estas pessoas que decidem cuidar estejam asseguradas as condições mínimas, pelo menos para que possam prestar bons cuidados e para que possam também terem atenção ao autocuidado, não é? Ou seja, e quando damos conta, em vez de ser necessário cuidar de uma pessoa, passa a ser necessário cuidar de duas. E, portanto, acho que é absolutamente fundamental e determinante que este estatuto efetivamente venha a ganhar força de lei, não é?
Foi uma desilusão?
Foi, não. Sem dúvida, foi uma desilusão. Há uma coisa que é certa, não nos causa desânimo. Agora, desiludiu-nos, mas não nos desanimou, ou seja, vamos continuar, e por isso mesmo é que decidimos fazer este comunicado também conjunto e tomamos esta posição conjunta, porque entendemos que é mais um motivo para que nós, enquanto associações que representam pessoas, portanto, doentes e seus familiares, que nós possamos unir os nossos esforços até que o Estatuto venha efetivamente a efetivar. Ou seja, foi uma desilusão, mas nós continuamos motivados para continuar a lutar e a pugnar pelo Estatuto do Cuidador Informal, porque para nós a não inclusão, ou seja, foi de tal forma estranho para nós que nós rapidamente contactámos e estruturámos um documento, porque são objetivos comuns e que são para nós de tal forma necessários e urgentes que que rapidamente conseguimos chegar a um consenso no documento também que queríamos apresentar.
José Carreira, em entrevista a Isabel Pacheco, uma posição assumida pela Alzheimer Portugal em conjunto com a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. Foi notícia esta semana na Renascença. 20 anos depois, a associação que trouxe o microcrédito para Portugal prepara-se para fechar. Perdeu o financiamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a atual direção já anunciou que não vai renovar o mandato. Ora, no dia em que se assinalam duas décadas da criação da Associação Nacional de Direito ao Crédito, a jornalista Sandra Afonso falou com microempreendedores que criaram o próprio negócio sem acesso à banca, recorreram a um de três programas para responder a estas situações: o Microinvest, o Microcrédito e a antecipação do subsídio de desemprego.
18 anos a trabalhar numa IPSS de utilidade pública, nunca pensei que me iria acontecer o desemprego, mas aconteceu E, portanto, como eu não sou de ficar parada, lancei a minha candidatura ao ISP para a criação do meu próprio emprego.
A necessidade de criar o próprio posto de trabalho ou a vontade de dar asas a um sonho, criam estes microempreendedores como a Cristina. O objetivo é abrir um negócio com o mínimo de capital possível e é precisamente o limite do crédito que decide muitas vezes o programa mais adequado. Cristina escolheu o Microinvest para avançar com o Centro de Estudos e Atividades Extracurriculares na Maia.
O que me foi indicado foi o Microinvest. Microcrédito já envolve outras quantias que não me interessava, não é?
O Microinvest empresta até 20 mil euros, mas as condições de pagamento não são negociáveis. Os empréstimos têm 24 meses de carência, 60 prestações mensais e há penalizações em caso de encerramento durante determinado prazo. Já no microcrédito, o empréstimo pode ir até aos 15 mil euros, o período de carência e o prazo de pagamento são variáveis, em caso de insucesso não estão previstas penalizações. Esta foi a opção da Bárbara para o Centro de Ecografias Emocionais que abriu este ano em Faro. Diz que começou por baixo com o apoio e conselhos da Associação de Direito ao Crédito.
Quanto menos nós tivermos a dever a um banco, é melhor para nós, não é? Porque a ideia deles era conseguir recuperar o capital o mais rapidamente possível, ter a capacidade de gerar um negócio lucrativo ao ponto de, se calhar, de ir abatendo algum valor e não esperar então que o crédito acabe só por si. Por exemplo, em vez de comprar um equipamento novo, comprar um, se calhar, em segunda mão porque faz o mesmo efeito e é mais barato. E, portanto, eu comecei o negócio assim. Hoje tenho equipamentos novos.
Hoje, Bárbara tem um negócio de sucesso. O mesmo espera dizer o Nuno, que recusa ser travado pela idade e garante que o escritório de desenvolvimento de design está encaminhado.
Eu primeiro tenho que transformar, já que estou sozinho e estou velho, transformar a minha casa num ateliê que já está transformado. E depois, quando arranjar cada vez mais clientes, que estou nesse caminho, é possível que tenha com participações.
O Nuno trabalha a partir de casa em Lisboa. Escolheu como apoio a antecipação parcial do subsídio de desemprego.
Um trabalho da jornalista Sandra Afonso sobre o microinvest, microcrédito e a antecipação do subsídio de desemprego. Três formas de financiar a abertura de pequenos negócios, ferramentas utilizadas até aqui pela Associação de Direito ao Crédito, que faz esta sexta-feira 20 anos. Este deverá ser o último aniversário, tal como a Renascença avançou esta semana. Estes três testemunhos que agora escutou estão entre os últimos microempresários apoiados pela Associação, que perdeu o financiamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional e vai ficar no final do ano sem direção. Trocar resíduos orgânicos por bens. A ideia é simples e está na base da Aldeia Circular, um projeto comunitário da União de Freguesias de Seide, em Vila Nova de Famalicão, que prevê a criação de um espaço de compostagem e de uma horta biológica. Isabel Pacheco.
Em Seide, em Vila Nova de Famalicão, os resíduos orgânicos vão dar direito a livros. Trata-se da Aldeia Circular, um projeto que não é mais que uma espécie de mercado de troca por troca.
Em que é que consiste a Aldeia Circular? Consiste no aproveitamento da matéria orgânica que as pessoas e os estabelecimentos comerciais muitas vezes desperdiçam e a partir daí nós vamos criar composto. Esse composto vai ser aproveitado quer para a horta biológica e depois vamos aqui fazer uma contrapartida para aquilo que as pessoas nos dão em termos de matéria orgânica, que é que pode ser dado através do composto que nós vamos criar a partir da matéria orgânica ou então trocar o composto por livros.
Os livros, esses, explica o autarca Tomás Sousa, vão circular de mão em mão, casa em casa.
Esses livros, onde é que vão ser utilizados? Vão ser utilizados precisamente nos estabelecimentos comerciais. As pessoas podem ir ao café, à pastelaria, ao supermercado ou ao restaurante e durante o período que lá estão podem beneficiar da leitura desses livros, a utilizarem um livro durante esse período que lá estão, ou então requerer o livro, levarem-no para casa, lerem-no e depois voltarem a recolocar lá no mesmo sítio. Depois os livros vão circular por todos os estabelecimentos comerciais.
Quem quiser poderá trocar os resíduos também por adubo biológico, uma alternativa aos livros.
Vai haver uma que é um programa informático que nós criámos, que depois nós damos pontos às pessoas mediante a matéria orgânica que nos dão. Mediante a matéria orgânica que entrega, nós depois, para lhe dar o composto, o adubo natural, vamos ver mais ou menos aquilo que lhe podemos dar em função daquilo que nos entrega. Isso também vai fazer com que as pessoas reaproveitem o máximo de matéria orgânica para entregar ao centro de compostagem. E em termos ambientais, achamos que pronto, poderá ser excelente, dado que hoje se desperdiça imenso em termos de matéria orgânica.
O que resta terá como destino a horta biológica da escola básica, de onde saem os produtos para a cantina. São estas as voltas da Aldeia Circular, o projeto comunitário de Seite.
Reportagem de Isabel Pacheco sobre um projeto comunitário da União de Freguesias de Seide em Vila Nova de Famalicão.
Renascença, a par com o mundo.
Ensaio geral no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. A jornalista Maria João Costa conversa com dois encenadores e uma atriz em pano de fundo, duas peças, Montanha Russa e Alice no País das Maravilhas.
Muito boa noite. Talvez já tenha ouvido falar da história de uma menina chamada Alice que, atraída pela sua curiosidade, cai numa toca de um coelho e é transportada para um lugar fantástico, cheio de criaturas fantásticas e onde impera uma lógica absurda e paralela à dos nossos dias. É de Alice no País das Maravilhas que hoje falamos no programa Ensaio Geral, feito ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. É nesta sala de espetáculos que vai poder ver, a partir do próximo dia 27 de dezembro, o famoso conto de Lewis Carroll e também já comprar bilhetes para o próximo espetáculo Montanha Russa, que subirá ao palco a 23 de janeiro. É sobre estas duas peças que hoje conversamos no programa Ensaio Geral da Renascença, feito em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II. Connosco temos o encenador Ricardo Neves Neves, a atriz e neste caso também encenadora do espetáculo Alice, Maria João Luís, e Miguel Fragato, o encenador de Montanha Russa, que volta ao palco do Dona Maria a pensar no público jovem. Entramos primeiro na Toca do Coelho, é para aí que vamos, para este mundo maravilhoso de Lewis Carroll. Ricardo Neves Neves volta a trabalhar com a Maria João Luís, com quem já tinha colaborado em 2015 no conto de Natal. O que de novo, o que diferente nos trará esta Alice no País das Maravilhas?
A primeira diferença é o texto. É um texto, apesar de ser século XIX também inglês, é um texto com uma natureza muito, muito diferente. E essa natureza diferente faz com que o nosso ponto de vista e a nossa postura no trabalho também seja um bocadinho diferente, porque nos pede um outro tipo de pensamento. Mas há um género de, passados estes 3 anos, um feliz e um ansiado regresso de trabalharmos juntos, porque desde 2015 que não o fazíamos, e levámos estes 3 anos a ter muitas conversas, muitos telefonemas, encontros, troca de mensagens, de imagens, de músicas, e finalmente, depois destes 3 anos de preparação, estamos numa sala a trabalhar em conjunto e a preparar este espetáculo.
E esta é uma produção conjunta do Teatro do Elétrico e do Teatro da Terra. Maria João Luís, que papel é que assume nesta Alice no País das Maravilhas, que é uma peça tão recheada de personagens fantásticas?
Bom, o meu papel enquanto atriz, é isso que perguntas? Enquanto atriz sou o chapeleiro. Vou fazer o chapeleiro louco.
Louco, exato.
E pronto, quer dizer, portanto, é um trabalho que me está a dar imenso prazer, não é? de todos os pontos de vista, tanto da direção como da direção de atores, de uma relação, da relação que tenho com o Ricardo, que é sempre muito prazerosa e muito gratificante e enriquecedora. e depois como fazer esta personagem, que esta personagem é
muito exigente.
É deliciosa, é muito exigente, o espetáculo é muito exigente e as coisas têm de ser exigentes, devem ser exigentes, devem ser coisas que se nos apresentem como coisas que são desafios e não como coisas que vamos fazer simplesmente, não é? Portanto, é muito importante que as coisas tenham essa carga e que nós, atores, percebamos que há sempre essa coisa dessa exigência que é extremamente importante.
E quem é esta personagem, este chapeleiro? No fundo, também, que magia é que ele traz à Alice no País das Maravilhas?
Bom, cada personagem, se tu tens o conto presente, não é? Tanto a Alice no País das Maravilhas como a Alice do Outro Lado do Espelho, cada personagem é extremamente interessante e são personagens deliciosas, não é? Porque nos levam para sítios que nós não estamos habituados a pensar ou que não precisávamos daquele estímulo para podermos ver e para podermos imaginar. Não é? Portanto, cada personagem destas é extremamente rica e cada pessoa que lê estas personagens também as cria de certa forma à sua maneira, não é? Portanto,
cada um de nós é um pouco Alice, cada um de nós é um pouco um gato.
Eu penso que sim, penso que há aqui esta possibilidade desta loucura, de entrar neste mundo, em cada um de nós existe essa possibilidade, não é?
O Alice no País das Maravilhas vai estar em cena de 27 de dezembro até 6 de janeiro de 2019. Tem em cena uma banda de rock, uma orquestra de jazz também?
Em cena nós vamos ter os músicos de uma banda que é o Sinistro, não é? A banda, temos os músicos, no fundo retirámos os músicos e a vocalista, basicamente, não é? Tirámos-los de lá e colocámos-los neste universo. Portanto, a nossa rainha de copas é a Patrícia Andrade, que é a vocalista da banda, do Sinistro, e que é espantosa, não é? E serve perfeitamente esta rainha de copas. Nós já tínhamos, o Ricardo já tinha trabalhado com a banda mesmo, com o Sinistro, e quando eu vi a banda na freguesia, também achei que seriam excelentes para entrar neste espetáculo.
Portanto, há outro espetáculo que vai estar aqui em cena, que volta ao Teatro Nacional Miguel Fragata, que é a Montanha Russa, que é também um espetáculo muito recheado de música, desde logo porque tem a grande colaboração de Manuel Azevedo dos Clã, enfim, de todo o grupo. É um espetáculo de teatro musical. Como é que o classificaríamos?
Eu acho que ele não tem classificação possível, na verdade. Desse ponto de vista, aquilo que desejávamos quando pensámos este espetáculo era precisamente trazer para a cena alguns dos ingredientes mais convencionais do teatro musical, porque, pensando num espetáculo sobre a adolescência, achamos que essa exuberância e essa cor mais viva, mais rasgada, que está no, naquelas que são as características do teatro musical, podia fazer algum sentido. No entanto, queríamos fazer
um canal de comunicação com o público mais jovem.
Exatamente, queríamos fazê-lo tendo música muito rasgada, muito moderna, muito atual, que de alguma forma também pudesse trazer à geração de hoje, de adolescentes, um bocadinho da estética muito particular de uma banda como os Clã, e o convite a eles, na verdade não aos Clã enquanto banda, mas ao Hélder Gonçalves enquanto compositor e à Manuela Azevedo enquanto vocalista, a quem se junta depois o Miguel Ferreira também nos teclados e um outro elemento que não vem dos Clã, que é o Nuno Rafael, mas que vem de parcerias e de aventuras vividas com os Clã também. O convite no fundo tinha a ver com a possibilidade de trazer essa estética estética, essa linguagem que é muito irónica, que é muito tem muita capacidade de rir de si próprio. Por outro lado, é uma música de imensa qualidade, esse ponto acho que inquestionável. Por outro lado, também tinha a ver com a minha própria história enquanto adolescente, porque foi uma fase em que os Clã serviram mesmo de banda sonora para essa fase da vida, e como espetáculo parte daí também, dessa no fundo da relação que cada um de nós estabelece com a sua própria adolescência, da maneira como vemos isso aparecer no caso no espetáculo através de relatos e de excertos de diários de adolescentes de várias gerações, fazia todo sentido trazer também essa dimensão.
E este Montanha-Russa vai voltar a partir de dia 23 de janeiro. Antes ainda temos o Alice no País das Maravilhas. Ricardo Neves, pergunto, o Miguel Fragata falava desta questão do público jovem. O Alice não é só para jovens, mas também é para um público jovem, para um público maior de 12 anos.
O Alice no País das Maravilhas, eu acho que pode ser recebido por qualquer pessoa. É um espetáculo onde logo na escrita do conto original, eu acho que o Lewis Carroll se divertiu muito a escrever, ele brincou, fantasiou, nós estamos a seguir também esse caminho fantasioso, com um grande sentido de humor que o texto tem, e esperamos que também exista no espetáculo, e acho que qualquer pessoa que goste de brincar, de sonhar, vai gostar de ver este espetáculo. E sim, parece-me que podemos receber crianças, jovens, que se podem identificar com a Alice, porque a Alice também é sobre isso, é sobre a passagem do tempo, é sobre a transição da idade, e acho que qualquer miúdo pode espelhar-se na Alice.
E como é que é esse chegar ao público jovem? É muito exigente hoje? O público jovem hoje se calhar tem dificuldade em vir ao teatro ou entrar nesta linguagem do teatro, é mais vocacionado para a imagem, para o cinema desde logo, para a televisão, para os vídeos do YouTube. Como é que se combate ou como é que se concorre com toda esta tecnologia?
Eu não sei ao certo como é que isso se faz, não sei ao certo como é que funciona esse género de regras que às tantas possam haver, eu não as conheço, mas aquilo que eu sinto é, ao mesmo tempo que isso pode existir, um género de quebra de capacidade de concentração ou o que for, que é uma coisa que muitas vezes é falada em artigos de jornal até, parece-me que o teatro começa a fazer parte da vida de muita gente e desde muito novos. Portanto, eu sinto... Agora tive um espetáculo para crianças na Culturgest há poucas semanas e eu senti que não era a primeira vez para ninguém. Mesmo em crianças com 6, 7 anos, que eles já tinham tido a experiência de ir ao teatro antes. E, portanto, eu não sinto que exista um desafio, na verdade, para chegar até eles. Acho que já começa a fazer parte da vida ir ao teatro, ir às exposições, mas depois também há outro lado da vida das crianças, que é, ao mesmo tempo que estão no sofá a ver televisão, têm o portátil no colo, o telemóvel ao lado, a falar com o irmão, há aqui um género de capacidade e de estímulos a toda a hora, mas também parece que se está a desenvolver uma capacidade nova de reagir aos vários estímulos que existem em simultâneo. E o teatro também é isso. São vários estímulos que existem em simultâneo. O estímulo visual, o estímulo do texto com significado, o estímulo musical. Isso existe e a criança recebe.
Maria João Luís, como é que é também o desafio de estar ao mesmo tempo dentro e fora do espetáculo? Ou seja, ter que pensar todo este espetáculo Alice no País das Maravilhas e ao mesmo tempo ser atriz, ou seja, ter esta dupla condição?
É uma, para mim não é uma novidade, não é? Eu faço isso há muito tempo, porque o Teatro da Terra tem 11 anos e sempre que entrava nos espetáculos também encenava. Eu consigo fazer essa separação relativamente bem. Tenho, digamos que, essa ginástica, não é? Aqui neste caso tenho o Ricardo que me ajuda quando eu estou em cena.
Porque também tem que ser dirigida, não é?
Sim,
também,
claro, como é evidente, e ele dirige maravilhosamente. Portanto, eu simplesmente permito que a cena corra quando eu estou lá dentro e que o Ricardo dirija a cena solitariamente, neste caso, com muito poucas indicações da minha parte.
Miguel Fragata, tem ampla experiência a escrever para os mais novos, peças de teatro. Aqui nesta montanha russa, ela tem andado a caminhar por vários locais do país. Qual é que tem sido essa reação também do público? E o que é que esperam neste regresso ao Dona Maria?
Este espetáculo, eu acho que um bocadinho à semelhança daquilo que o Ricardo dizia sobre o Alice, este espetáculo, e eu acho que por variadas razões, ele tem a capacidade, mal ou bem, de chegar de facto a uma camada bastante alargada de público. Ele de facto não se... Não, ele foi pensado inicialmente para público adolescente, sim, mas não só, ele de facto não se restringe a esse público, precisamente porque ele aborda questões que são absolutamente transversais e que sim, têm a ver com uma certa temperatura da adolescência, com um certo estar da adolescência. Foi isso que nós procurámos, foi sobre isso que procurámos elaborar, e para isso fizemos um trabalho de pesquisa muito extenso, que levou cerca de um ano e meio, e em que nos pudemos aproximar de cerca de 600 adolescentes pelo país. Mas também... as grandes questões sobre as quais ele elabora são questões, de facto, que nos tocam a todos.
E que questões são essas?
Tem a ver com, no caso da adolescência, tem a ver com experimentar pela primeira vez, com viver experiências novas, com lidar com a expectativa, lidar com o desconhecido e com as tensões que isso traz. Tem a ver com a ideia de projeção no futuro, que no fundo são questões que... Enfim, que estão connosco ao longo da vida.
Com os tamanhos.
Exato. Que se calhar estão mais concentradas na adolescência e que as vivemos com muito mais intensidade e com muito mais fervor, mas elas estão ali e estarão sempre. Por outro lado, de facto baseámos muito o texto do espetáculo numa primeira recolha, e que foi a primeira atividade que lançámos neste conjunto de atividades que compuseram a pesquisa, que foi uma recolha de diários de adolescentes de várias gerações.
A premissa... Ou seja, entraram na vida de cada um deles.
Exatamente.
Do lado mais íntimo.
Sim, a premissa era receber diários que tivessem sido escritos entre os 13 e os 19 anos, mas de quaisquer gerações, e portanto recebemos uma coleção bastante interessante de diários escritos nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, no início do milénio também. Obviamente, muito poucos, ou posso mesmo dizer que diário, nenhum escrito por adolescentes dos dias de hoje. Desses recebemos transcrições de blogs, transcrições de posts no Facebook e outras redes sociais.
Os sinais do tempo, claro.
Exatamente, portanto o formato é outro.
E o pensamento é outro.
É isso, a maneira de se relacionar com a escrita também é outra, porque tem a ver com uma ideia de projeção e de se dar a conhecer e não de escrever o seu lado mais íntimo. Mas ao fazer essa recolha e ao basear o texto do espetáculo nessas várias realidades, no fundo o resultado foi conseguir tocar... Claro, um jovem de 16 anos, porque estamos a elaborar sobre as questões deles, mas também o seu pai, porque está retratado ali em alguém que viveu a sua adolescência nos anos 80, e se calhar o seu avô ou a sua avó, porque passamos ali por fases em que vivemos um Portugal perdido nos anos 70, debaixo de uma ditadura, enfim. Portanto, existe essa transversalidade. E o espetáculo tem sido...
O Miguel falava aqui de alguns temas... que estão no Montanha-Russa, alguns deles, Ricardo, poderiam estar, o Miguel poderia estar a falar do Alice no País das Maravilhas, a descoberta, a procura,
sim,
as mudanças.
O ponto de partida do espetáculo é precisamente a vontade de descobrir, de conhecer, portanto a curiosidade da Alice. E nós até temos uma canção de abertura em que nós dizemos: a nossa sorte é que a Alice não teme a morte nem a tolice. e é curiosa e vai atrás deste coelho. Se fosse qualquer outra rapariga, se calhar não tínhamos a Alice, porque ela veria um coelho a falar e vestido com um colete e fugia assustada. A Alice não, não teme.
Se calhar hoje partilhava no Facebook ou... uma foto.
Provavelmente tiraria
coelho.
Uma fotografia e apareceria.
Estava viral.
Exatamente. Mas tem esse lado de descoberta, mas a descoberta vai um bocadinho além disso, ou seja, não é só o facto dela ir atrás do coelho pela curiosidade e de entrar neste país com toda uma lógica de comportamento diferente, onde ela é de facto estrangeira. É também esta coisa da mudança da idade e de nos modificarmos. E eu acho que a Alice, a grande questão dela, é um género de grito de liberdade, onde também aprende a dizer que não e aprende a perguntar porquê, quando não percebe ou não concorda. E a Alice tem este lado que qualquer adolescente tem. Não é só ser rebelde, mas é dizer, eu sei pensar por mim própria, tenho a minha própria opinião.
Uma coisa de consciência política, não é? Uma coisa de... sim.
E que consciência política é essa, Maria João Luís?
Quer dizer, quando tu lês este texto, não é? E percebes que ela reage às coisas, não é? Colocando questões. E acaba dizendo, eu não tenho medo de vocês. Vocês não passam de um baralho de cartas. Portanto, vocês não me podem fazer mal. Não é? Eu não permito que me cortem a cabeça, não permito isto. Quer dizer, isto é bastante claro.
É bastante político, sobretudo nos dias de hoje.
Quer dizer, quer nós queiramos, quer não, mesmo que a gente queira retirar aqui a carga toda política, que se calhar está cá por acaso, não sei, não faço ideia, não estou na cabeça do Sr. Carroll. Há muita gente que quer estar na cabeça do Sr. Carroll, eu não quero estar na cabeça do Sr. Carroll, nem o Ricardo quer estar na cabeça do Sr. Carroll. O Sr. Carroll lá teria a sua cabeça, mas aquilo que ele nos mostra e as suas questões, mas aquilo
e olhando
que ele nos mostra.
Com os óculos de hoje.
Agora, efetivamente, há coisas que são incontornáveis, não é? Portanto, e há efetivamente ali um caminho que é feito por aquela rapariga em que ela vai descobrindo na sua entrada para a idade adulta, digamos assim, ou na sua entrada na adolescência, neste caso, que ela vai descobrindo que há uma série de coisas às quais ela pode simplesmente dizer. Não é? Não concordo, não quero. Não, há uma coisa que nós insistimos muito e que temos vindo a insistir exatamente, que é essa certeza que é a chave, quanto a mim, da cabeça desta rapariga. É a certeza que ela tem quando diz as coisas, e isso é muito claro no livro, está lá muito claro. Ela sabe exatamente o que dizer. Não é?
Alice poderia ficar em palco à espera que a montanha-russa chegasse, Miguel. Poderia enquadrar-se no elenco.
Sim, estava a ouvir a Maria João e a pensar, de facto, uma das coisas que rapidamente nos surgiu como uma certeza quando começámos a fazer este trabalho de pesquisa, foi que, de facto, no grande turbilhão que é a adolescência e na dificuldade de distanciamento que um adolescente tem, assim que lhes lançávamos questões, havia certezas em relação àquilo que não era, àquilo que não eram, àquilo que não queriam, àquilo que não projetavam. De facto, a força da negação, se calhar, é a primeira das forças.
Há uma adolescência hoje em dia que eu vejo de pessoas que, apesar de estarem muito nestas coisas das redes sociais e há esta realidade que é incontornável, que não tenham dúvidas que as coisas não vão para... Não, isto não vai acabar, isto vai continuar, vai ser cada vez mais uma coisa que se vai impor na sociedade, as relações através da net, é uma outra maneira de estar no mundo, e irá evoluir, sabemos nós lá para quê, mas eu tenho esperança que evolua para uma coisa positiva. E eu vejo muito sinceramente, vejo as pessoas, os jovens, com uma coisa muito certa, há muita certeza no seu discurso. Não os vejo tão dispersos e tão como seria de esperar. Há uma certeza no discurso. Há uma coisa, eles sabem exatamente o que querem. Ou pelo menos sabem que têm direito a experimentar. Direito a fazer a experiência daquilo que eles querem. E isso eu acho que é um bom sinal dos tempos, não é um mau sinal dos tempos. Está bem?
No ensaio geral, ouvimos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, o nosso colaborador semanal, que hoje nos deixa algumas sugestões de livros para este Natal e nos fala também da importância do teatro no pensamento sobre a vida.
No Teatro Nacional Dona Maria II, voltamos a falar da arte dramática, recordando que, ao longo dos tempos, o teatro permitiu refletir sobre o mundo e a vida. Leia-se a produção multifacetada de Mestre Gil Vicente. Aí está o pulsar da vida, o sentido crítico, a pluralidade das personagens. Do mesmo modo, António José da Silva apresenta-nos em Guerras de Alecrim e Majerona um entrosamento entre a ironia e a séria consideração da realidade. E, naturalmente, chegamos a Garrett, artífice essencial da valorização da arte de Talma. Permite-me hoje destacar como o teatro pode e deve estar associado a uma experiência com muitos frutos, que é o Partis, programa Gulbenkian de práticas artísticas para a inclusão social, a funcionar desde 2013. Trata-se de acreditar que a arte é motor de inclusão e mudança social, como sempre foi e continuará a ser, até pelo seu poder único de unir as pessoas. Se a música da Orquestra Geração constitui exemplo com provas dadas, do mesmo modo a ópera na prisão, há que alargar melhor o projeto ao teatro, como acontecerá na terceira edição, fazendo jus a uma tradição secular de fazer desta arte um modo de associar, integrar, incluir e partilhar capacidades e talentos suscetíveis de valorizar o sentido crítico e de pensar a sério uma cidadania inclusiva. Nesta terceira edição do Partis, o teatro terá uma importância acrescida, aliás, com o apoio do Teatro Nacional de Dona Maria II, até para que se entenda a força da capacidade de criar, de representar e de pensar. Aproximando-se as festas de Natal, iniciou hoje a apresentação de boas sugestões de leitura. Desta feita, apenas traduções de qualidade. Começo por Berta Isla, de Javier Marias, edição da Alfaguara, com tradução de Paulo Ramos. O autor é uma das referências da literatura contemporânea. A madrilena Berta é casada com um anglo-espanhol, Tomás Nevinson. Ele é agente secreto e vive envolvido em segredo até ao momento em que desaparece durante a Guerra das Malvinas. O tema é o fechamento de cada um dentro de si mesmo, como se fosse uma ilha. De facto, ninguém gosta de se tornar uma ilha, mas o certo é que todos somos ilhas. Tudo o que aconteceu podia não ter acontecido, diz o romancista, mas na essência seria tudo igual. Ou teria acontecido de outra maneira, ou com algum desvio ou circunlóquio, ou mais tarde, ou com outros protagonistas. É indiferente. Não podemos sentir falta do que não aconteceu. A Gradiva publica de Humberto Eco, Aos Ombros de Gigantes. O livro contém 12 lições proferidas por Eco entre 2001 e 2015, no festival designado como La Milanesiana. Os temas incluem a importância dos clássicos, a beleza e a fialdade, os relativismos, os paradoxos, as mentiras, o segredo, o sagrado. Afinal, ele disse um dia que quem lê e quem aprende tem vantagem sobre quem não lê e não aprende. Os segundos podem viver 60 ou 70 anos, ou pouco mais, mas quem lê e aprende vive pelo menos 5 mil anos, que é a idade da civilização. José e os Seus Irmãos, de Thomas Mann, é uma obra-prima da literatura europeia do século XX. O primeiro volume, As Histórias de Jacó, foi publicado em 1933, o mesmo ano em que Mann se exilou da Alemanha devido à subida de Hitler ao poder. A tradução de Gilda Lopes Encarnação acaba de ser publicada na Dom Quixote. Teve o apoio do Goethe-Institut. É, no dizer do editor, uma humanizadora abordagem às figuras mais lendárias da antiguidade, em que Mann dota Jacó e José de todas as características e fraquezas dos homens para oferecer uma emocionante resposta à crueldade do ser humano.
Sugestões de leitura que podem também ser sugestões de presentes para este Natal. Aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, onde estamos a fazer o ensaio geral ao vivo, poderá aproveitar em breve para vir ver a peça Alice no País das Maravilhas e depois mais à frente o Montanha Russa. Maria João Luís, vamos voltar para dentro da toca do coelho do Alice. Há sobretudo um apelo à imaginação, um apelo que é hoje muito urgente. Por vezes esquecemos-nos um pouco dessa imaginação de criança que deveria continuar a habitar os nossos dias.
Eu não sei se nós se calhar disfarçamos mais, mas eu acho que isso é inevitável. Acho que as pessoas disfarçam mais, não sei porquê, mas a imaginação é uma coisa que é impossível de não existir e tenho a certeza que as pessoas imaginam e têm esse espaço e talvez precise de algum estímulo, não é? Nós propomos isso, não é? É a nossa proposta. Talvez a toca do coelho seja o caminho para dentro da nossa própria cabeça. Talvez seja esse o salto que é preciso fazer, não é?
Ricardo Neves, é essa a proposta para estas férias de Natal também? As pessoas têm mais tempo, mais disponibilidade de virem aqui ao Teatro Nacional Dona Maria II a ver entrar nesta toca do coelho da Alice no País das Maravilhas?
Sim, eu espero que as pessoas venham ver. É um espetáculo que me está a dar muito prazer preparar. Porque vem num percurso que tanto a Maria João como eu temos vindo a desenvolver. A João tem uma grande relação com o surrealismo, eu tenho uma relação mais próxima com o nonsense e o absurdo, portanto é uma obra que nos agrada de uma forma muito profunda aos dois e que também tem a ver com o caminho do Teatro da Terra da Maria João e o Teatro do Elétrico, que é a companhia que dirijo. E é, na verdade, uma zona que me entusiasma, me faz rir, me emociona, que é este lado do absurdo, que é um género de quebra no próprio pensamento, na lógica do pensamento, na forma como nós, a partir do realismo, fazemos uma coisa que se calhar nem parte do realismo, é qualquer coisa satélite ao realismo, qualquer coisa existe fora do realismo. E isso é uma zona de criação, na verdade, misteriosa, não sabemos bem de onde é que aquilo vem. E eu acho que o público pode encontrar também grande prazer em ver este material tratado. E temos temos duas zonas que eu acho que eu orgulho-me muito de ter estas pessoas na equipa e a trabalhar neste espetáculo. Temos um lado plástico muito cuidado com pessoas que o prepararam, a Ângela Rocha na cenografia, a Rafaela Mapril nos figurinos, a Cidália Espadinha na caracterização, temos os Temper, que são um conjunto de rapazes do audiovisual que vão preparar toda a zona de vídeo do espetáculo, Pedro Domingos na luz, e temos uma outra zona que também me é muito cara, que é a zona musical. A zona musical, temos uma orquestra dos 10 elementos, dos 10 músicos, dirigido pela Rita Nunes, com a direção vocal do João Henriques, que trabalha diretamente com os atores, no texto cantado e também no texto falado, e 14 atores que cantam. E isso é uma zona que me deixa muito feliz poder continuar a trabalhar desta forma e ter as condições para o fazer.
A estreia é dia 27 de dezembro. Antes disso, a montanha-russa Miguel Fragata vai andar ainda pelo país antes de chegar aqui ao Teatro Nacional Dona Maria II em janeiro.
Sim, em janeiro ainda apresenta-se a 18 e a 19 no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Depois dá a sua segunda volta, a sua segunda corrida aqui no Teatro Nacional da Ana Maria II. Depois parte para a Normandia, para a França, para o Le Havre. E depois, mais tarde, apresentar-se-á em Coimbra, no Convento de São Francisco.
Aqui ficam então estas rotas do teatro traçadas aqui no ensaio geral. Agradeço muito aos nossos convidados terem estado nesta edição gravada ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, que teve assistência técnica de Diogo Rosa. Voltamos de hoje a 8 dias. Fique atento porque trazemos um cabaz de Natal recheado de livros, sugestões para os seus momentos de leitura. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
A jornalista Maria João Costa, que assinou mais um ensaio geral no Teatro, Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, um programa que está disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt. E no Porto, o Teatro Nacional São João abre o ano de 2019 com a reposição de Otelo, de William Shakespeare, encenado por Nuno Carinhas. Os primeiros três meses do próximo ano contam ainda com outra reposição, uma reposição de outra peça, Ter Razão, uma cocriação do ensemble com a Palmilha Dentada, que vai voltar ao palco do Teatro Carlos Alberto de 7 a 17 de março. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.